Agenda da Câmara.
E estamos na linha com o Marcelo Lascher, editor da Rádio Câmara, para falar sobre a agenda dos deputados para esta semana. Boa tarde, Lascher.
Boa tarde.
Lascher, semana mais curta, mas com bastante trabalho na Câmara?
A comissão, o GT da reforma tributária continua ativo, os deputados já estão fazendo várias negociações, mas infelizmente o plenário não deve ter votações essa semana, apesar das 5 medidas provisórias que ainda aguardam votação. Isso, medidas provisórias que ainda são do governo anterior, do governo Jair Bolsonaro, e que ainda tem acordo para uma votação mais acelerada, sem essa disputa entre Câmara e Senado pela instalação das comissões especiais, que inclusive devem começar essa semana a funcionar, né? Nós já devemos ver reuniões entre deputados e senadores para analisar medidas provisórias. Mas da semana passada, em que se esperava votar 13 medidas provisórias, 5 não puderam ser votadas. E os deputados, talvez a mais importante é do salário mínimo, né, que ainda tem um certo prazo para ser votado, não é tão problemático, e alguns detalhes sobre ainda os exames toxicológicos para motoristas, que também ainda dependia de alguma negociação. As outras são medidas provisórias mais simples, recursos para o Ministério do Trabalho, recursos para o Censo, que até já tiveram efeito no ano passado, no começo do ano, então são medidas provisórias mais simples. Mas o salário mínimo, por exemplo, foi editado uma medida provisória com 1.302, como falou o salário mínimo para esse ano. O governo pretende que seja 1.320, mas já houve emendas para levar a mais de 1.400, o que pode ser problemático, uma vez que o salário mínimo no Brasil também é o mínimo para os benefícios de aposentadoria e é o salário de muitos servidores e funcionários de municípios. Então, tem um impacto grande.
Vai ter que mudar todos os cálculos feitos, né, pelo governo para a previsão de gastos para esse ano e até para o ano que vem, né?
Exatamente. Cada real aumentado no salário mínimo, essa é uma última indexação maior que a nossa economia ainda tem. As pessoas mais velhas vão lembrar que antigamente se fazia contrato também com o salário mínimo, quando ele era muito mais reajustado. Posso fazer até contrato. Falava, não, isso aqui vai custar 5 salários mínimos. Mas hoje em dia isso
dentista,
até...
Dentista, né? Pagava em salário mínimo.
Exatamente. E hoje isso é totalmente desincentivado, porque você cria um tipo de indexação que eleva a inflação indiretamente. Então, a gente já tem uma previsibilidade, todo ano o salário mínimo é reajustado no começo do ano, há uma regra de que deve ser pelo menos pela inflação, os governos Lula e Dilma fizeram reajustes acima da inflação, o governo Bolsonaro e Temer fizeram abaixo, mas dizendo que havia uma situação fiscal desfavorável, e agora está tentando voltar a uma política acima da inflação de valor, que o governo chama de valorização do salário mínimo, mas esbarra nisso, o governo precisa calcular seus gastos, porque é do mesmo, digamos, do mesmo baú que sai o pagamento da aposentadoria de servidores inativos, por exemplo, e da Previdência Geral. Então, é um problema um pouco grande você aumentar cada real que você aumenta, você tem que pensar quantos bilhões de reais você vai gerar em despesa lá na frente.
Vai ter que ter uma discussão bem orquestrada agora também, que já foi revelado, pelo menos em linhas gerais, o tal do novo arcabouço fiscal, né, do ministro da Economia, o Fernando Haddad.
Exatamente.
Já está tendo discussões prévias sobre isso na Câmara?
Todos os deputados, nós aqui na Rádio Câmara, a gente ouviu alguns deputados já, fizemos entrevistas, estão disponíveis no nosso site aqui para quem quiser acompanhar. Exatamente porque o ministro Fernando Haddad apresentou por alguns líderes que estiveram na residência oficial e também estiveram no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda agora. Em linhas gerais, já se tem várias opiniões. Alguns deputados, inclusive o presidente Arthur Lira, já disse que é preciso ver quais vão ser, além do arcabouço que vem, já se sabe que é um projeto de regulamentação da Constituição, né, lei, que chama lei complementar, mas além disso, já se sabe que ele será mais flexível do que o teto de gastos. O teto de gastos foi feito assim, a inflação do ano, as despesas só podem aumentar pela inflação do ano anterior. A principal mudança do arcabouço que nós já conhecemos agora, a partir do momento que os deputados já viram, que o ministro apresentou à imprensa, é que agora vai ser um limite pelo crescimento da receita. Então, vai ter a ver não só com a inflação, mas com se a receita aumentar, as despesas podem aumentar um pouco mais. Se a receita não aumentar, a despesa não pode aumentar, que faz um certo sentido.
Uhum.
Então, há um limite de 70% da receita. Então, 30% seria para a economia fiscal, para pagamento de dívida.
Uhum.
Isso daí acalma um pouco os mercados. O que o mercado precisa é de previsibilidade. Saber
exatamente
quanto vai ser a inflação, quanto vai ser esse arcabouço. E alguns deputados já dizem que as regras infralegais, depois, as regras de outras leis e outras regulamentações é que precisam ser conhecidas. Por exemplo, o ministro está falando em tirar desonerações, incentivos fiscais.
Uhum.
Mas de quais setores? E os setores já estão se organizando junto aos deputados e senadores para reverter, para dizer, não, nós precisamos do nosso incentivo ainda. Por exemplo, a cesta básica no Brasil, ela tem já há muito tempo uma desoneração, né? Ela não paga impostos. São itens que há todo um lobby para colocar ou retirar um item da cesta básica de alimentos brasileira, e até hoje em dia uma cesta básica de sobrevivência. É possível que isso pare de existir para que venha um dispositivo que seria a devolução de impostos sobre esses produtos para as pessoas realmente carentes.
Uhum.
Então, abre várias discussões, mas aí os setores já se organizam para manter algum tipo de incentivo. Uma coisa que pesa favorável ao governo é que na nova fórmula de imposto que será prevista na reforma tributária, você não precisa muito desonerar as exportações. Então, o arcabouço fiscal acaba combinando com a reforma tributária numa única discussão que deve ser levada, apesar de que a reforma já está um pouco mais avançada,
uhum,
porque tanto Câmara como Senado já analisaram propostas, né? O arcabouço vai vir no mesmo momento, na mesma discussão. Que tipo de despesa e que tipo de receita a gente vai ter, e vai ser uma reforma meio que dos dois ao mesmo tempo. Então, vai ser um momento bem interessante de discussões, tanto na Câmara quanto no Senado.
Eu prevejo muitas audiências públicas, tanto na Câmara quanto no Senado, justamente os setores interessados em manter, né, seu incentivo fiscal, né, seus subsídios, né?
O grupo de trabalho já teve já com a agricultura, com a indústria, com comércio e serviço. Comércio e serviço talvez seja a maior incógnita, né? Porque como vai acabar um imposto estadual e um imposto municipal para ser unificado com o imposto de produção, que é federal, o setor de serviço, por exemplo, é majoritariamente taxado nos municípios. Com essa mudança, ninguém sabe ainda o que vai acontecer, na verdade.
Uhum.
O que a gente vê são muitos cálculos. A alíquota é maior, porém as bases de cálculo vão ser menores. Então, o cálculo não é fácil. Muitos economistas dizendo que vai se fechar essa conta, mas na hora que você olha só para a alíquota, vai ser um aumento muito grande. Alguns lugares de 8% para 25%. Então, pode ser assustador isso, mas os setores estão fazendo bastante cálculo, vindo até aqui conversar com os deputados, e isso tem produzido, tem melhorado a qualidade do acordo que pode ser feito em torno da reforma, e o arcabouço segue a mesma linha. Assim que ele chegar, também vai seguir uma linha. Não depende tanto dos setores, né, porque ele é basicamente o governo com os parlamentares acertarem qual vai ser a regra para as despesas, né, é um limitador de despesas, mas que tranquiliza o mercado para talvez uma reforma tributária mais fácil.
Uhum, vamos ver bastante discussões. Só voltando rapidinho ali nas medidas provisórias, quer dizer, teve todo aquele cabo de guerra entre Senado e Câmara para tentar mudar, né, a forma das comissões mistas, e no final das contas vão ter que analisar essas medidas que já estão para vencer ao método antigo mesmo, né, do jeito que era antes da pandemia mesmo, né?
Essas parece que o acordo feito entre os líderes do Senado e da Câmara é que as do governo Bolsonaro ainda estavam sob a égide da pandemia,
uhum,
então ainda vale a regra antiga. Então, quanto a isso, não houve muito problema. Essas ainda poderão ser analisadas dessa forma antiga, que, para os nossos ouvintes saberem, é direto no plenário da Câmara, depois direto no plenário do Senado, sem passar por uma comissão especial.
Uhum.
Mas as do governo Lula, nenhuma foi analisada ainda até agora por causa desse impasse.
Ainda vou ter que resolver isso.
Há medidas muito, muito importantes a serem analisadas, por exemplo, a reorganização dos ministérios, que precisa ser analisada agora.
Tá ok, então. Lache, muito obrigado pela participação aqui no primeiro item. Uma boa semana para você.
Bom trabalho aí para vocês também. Um abraço.
Boa tarde.